Aleluia, aleluia, toda glória a Jesus. Toda glória a Jesus, toda glória a Jesus. Será que você pode ficar de pé mais um instante? Fechar os seus olhos e com as suas próprias palavras exaltar Jesus nessa tarde. Ele é totalmente digno, Ele é totalmente santo. Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor. Ele é digno das nossas vidas. Tudo que somos e temos, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Tudo é para a glória dEle, para que Ele seja engrandecido. Para que o Seu nome seja honrado. Jesus, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Cordeiro de Deus, Tu és digno de receber toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Todas as riquezas de todas as nações, Tu és digno, Jesus. Porque o Senhor foi morto e com Teu sangue comprou para Deus povos de todas as línguas, tribos, nações e raças. Tudo pertence a Ti, Jesus. Tudo pertence a Ti, Jesus. E nós Te exaltamos nessa tarde, Jesus. Tu és ungido de Deus, coroado Rei das Nações. Quem não Te louvará, Jesus? Que joelho não se dobrará diante de Ti? Querido, eu queria que você abrisse de fato a sua boca nessa tarde. Talvez você pense que o som da sua voz não tem nenhum valor a não ser emocional, mas eu vou te dizer uma coisa: quando a verdade do Evangelho de quem é Jesus é proclamada, quando o som da sua voz é liberado, as regiões celestiais sentem. Algo é anunciado, importa que o Evangelho, que a boa nova de quem é Jesus, seja anunciada nas regiões celestiais. Então abra a sua boca e diga a Jesus quem Ele é. Oh, Tu és santo, Espírito de Deus. Revela Jesus aos nossos corações nessa tarde. Revela-nos a beleza de Jesus nessa tarde. E que o nosso coração se renda, se renda, se renda, se renda diante de Ti. Oh, se você ora em outras línguas, abre a sua boca. Deixa fluir uma nova canção, deixa fluir uma nova palavra, deixa fluir um novo som. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Digno, digno de adoração, Tu és coroado Rei das Nações. Habitou entre nós, Jesus, Jesus, levante a sua voz, Jesus, Jesus, levante a sua voz, diga a Ele quem Ele é, diga a Ele quem Ele é, diga a Ele quem Ele é, diga anjos e demônios quem Ele é. Oh, anunciamos a Tua glória, Jesus. Oh, santo, 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 santo. Santo é o Teu nome, santo é o Teu nome, santo é o Teu nome. Digno é o Cordeiro de Deus. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, não pare, não pare, não pare. Tu és digno, Jesus. Tu és digno porque foste morto, porque ressuscitaste ao terceiro dia. Estás assentado à direita de Deus, acima de todo principado e potestade, acima de todos os governos desta terra. Oh, acima dos homens. Oh, tu és exaltado, 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 exaltado. Oh, Aranabaselae que dará isso, primogênito dentre os mortos. Em tudo tens o primeiro lugar. Tenha o primeiro lugar em nós, Senhor. Tenha o primeiro lugar aqui, Jesus. Não é sobre o som, sobre canções. Não é sobre um painel. Não é sobre nomes, pessoas. É sobre o teu nome, a tua honra, a tua glória e o teu domínio para sempre, Jesus. Santo, santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Querido, se você pode abrir a sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. E eu quero falar com você nessa noite, aliás, nessa tarde, uma palavra que queima no meu coração desde sempre. E às vezes quando algo queima no seu coração, você não sabe nem por onde começar. Não é verdade? Já viu criança pequena quando tem um monte de coisa para contar para você? Quem aqui é pai e mãe? Já viu quando seu filho, sua filha tem um monte de coisa para contar e está empolgado e não sabe nem por onde começar? Olha, mãe, aconteceu alguma coisa e não... E embola tudo. Pois é, eu corro esse risco hoje à tarde, porque esse assunto me empolga muito. E o que eu acredito no meu coração, queridos, é que é tempo que a igreja comece a queimar por essa verdade, pela realidade da vinda de Jesus. E queimar pela realidade da vinda de Jesus significa estarmos prontos. E não apenas isso, não apenas sabendo que Ele vem, mas significa estarmos posicionados como Ele espera que estejamos. Significa assumir um lugar em Deus que nós precisamos assumir como igreja. Significa pregar a boa nova. Significa preparar o caminho para que Ele venha. E eu quero falar com você sobre isso hoje. Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, vai dizer assim: que Deus nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Queridos, o plano de Deus, Deus nos revelou. Eu canso de ouvir, você pode se assentar se você quiser. Eu canso de ouvir pessoas dizendo: eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Queridos, o propósito de Deus está escrito desde a eternidade. Desde a eternidade, o grande propósito de Deus. O grande motivo pelo qual eu e você fomos criados está escrito desde a eternidade, desde o Gênesis. O plano de Deus é que todas as coisas nos céus e na terra sejam colocadas debaixo de um denominador comum chamado Jesus, o Cristo ungido de Deus. Todas as coisas nos céus e todas as coisas na terra serão colocadas debaixo da autoridade deste um homem chamado Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Todas as coisas se submeterão a Jesus. Quando Jesus deu a sua vida na cruz, Ele não veio apenas reconciliar eu e você com Deus, mas Ele veio reconciliar todas as coisas. Ele veio reconciliar todas as coisas que foram criadas, toda a natureza, toda a cultura, o jeito de ser e de viver das pessoas. Todas as coisas, elas podem ser, e elas foram na cruz reconciliadas com Cristo. E vai vir um dia, o que vai acontecer quando Jesus vier, é que todo joelho vai se dobrar, todo reconhecimento será dado a Ele. Apenas Jesus será exaltado naquele dia. Todos vão reconhecer, todos os que dominam a cultura, todos os reinos da terra, tudo, tudo vai reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Desde a eternidade, desde o Gênesis, nós vemos que o plano de Deus sempre foi habitar com seres humanos. A razão pela qual nós fomos feitos para a glória de Deus, fomos feitos para dar continuidade, para dar como que uma, ampliar essa comunidade de amor. Deus é um só, mas também é três: Pai, Filho e Espírito. E Deus criou o homem para ter comunhão, para ter com Ele uma grande família, para ter conosco essa comunhão plena. E quando nós vemos o livro de Gênesis, nós vemos que o livro de Gênesis começa com um casamento. Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos que termina com um casamento. O casamento da noiva, da igreja, com Cristo Jesus. O desejo de Deus sempre foi morar com seres humanos, morar, habitar com o homem. E nós vemos isso em Gênesis, quando Deus todos os dias, na viração do dia, ia ter com Adão, ia se encontrar com ele. Todos os dias, Deus se assentava com ele para bater papo. Imagine isso. Imagine isso. Imagine a expectativa do coração de Adão. Ele está vindo. Ele está vindo. Imagine os passos de Deus se aproximando ali de Adão, perguntando: e aí, como foi o seu dia? O que você fez hoje? O que você nomeou hoje? Você deu um nome para o quê hoje? Me conta o que você fez. E esse lugar de comunhão, de habitação, foi sempre o desejo do Senhor. Essa comunhão é perdida com o pecado, mas novamente ela é restaurada em Jesus, quando Jesus se faz sacrifício por nós na cruz do Calvário. E o próprio Jesus, antes da sua morte, ele faz uma oração a Deus Pai, e ele diz: Pai, eu desejo. Diga: Pai, Pai, eu desejo que aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. a glória que tu me deste desde a fundação do mundo, porque me amaste. O desejo do coração de Cristo Jesus é que nós estejamos com Ele onde Ele está. Gente, tem um homem assentado à direita de Deus, totalmente homem, totalmente Deus, e Ele deseja estar com você, plenamente. E Ele deseja tanto isso, que Ele nos enviou o Seu Espírito, porque através do Espírito Santo, as leis de Deus são impressas no nosso coração, os pensamentos de Deus, antes ocultos a nós, eles são colocados, estão dispostos ao nosso coração. E existe este lugar onde nós somos um com Deus, onde temos plena unidade com Deus, unidade de pensamento. Queridos, eu creio que o Senhor deseja imprimir no coração da igreja este santo desejo pela sua vinda, este santo desejo por este dia em que a nova Jerusalém vai descer dos céus. Esse dia, né, antes disso, quando Jesus vai se manifestar, vai voltar, assim como o viram subir, Ele vai descer em glória, em majestade, em poder. Apocalipse capítulo 19 nos mostra isso. Jesus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, Ele vem coroado com muitas coroas, seus pés como de bronze, seu rosto brilhando como sol. E Ele vem com as suas vestes, como seu manto manchado de sangue. Os seus pés, a Bíblia diz, são como latão. E com esses pés Ele vai pisar os seus inimigos e derrotar os seus inimigos para sempre. Ele vai reinar e com a palavra da sua boca, com a espada que sai da sua boca, a sua palavra, Ele vai julgar as nações em justiça e em juízo. Queridos, nós precisamos queimar por essa verdade. O meu coração e o seu coração precisa queimar por esta realidade. Jesus veio. E antes que Jesus viesse, a primeira vez, houve uma preparação. Diga, preparação. Quantos estão acordados aí hoje à tarde? Dá um aleluia bem pentecostal aí para nós. Oh, glória. Aleluia. Quem estava dormindo acordou. Né? Isaías capítulo 40 nos fala sobre um ministério que se ergue antes que Jesus venha da primeira vez e também da segunda vez. Na primeira vez que Jesus veio, esse ministério se levanta, é o ministério de João Batista, e nós lemos sobre ele em Isaías capítulo 40, quando diz assim, verso 3: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão elevados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Aleluia. E a Bíblia nos diz que João, filho de Zacarias, de Isabel, ele nasce. E nós vamos ver o que que o anjo fala sobre João Batista em Lucas, capítulo 1. A partir do verso 14 diz assim: ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Diga, grande aos olhos do Senhor. João seria grande aos olhos do Senhor. Diz assim: ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Queridos, João Batista surge. A Bíblia diz que ele surge pregando no deserto. João não surge pregando nos grandes templos. João surge pregando num lugar absolutamente deserto. O que é deserto? Deserto. Lugar que não tem nada. Lugar que não tem plataforma. Lugar onde não existe nada que demonstre grandeza. Nada. João surge pregando no deserto. E a pregação de João tem a ver com o que Isaías falou uns 600 anos antes. Isaías falou: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. E João não era a voz por si só, mas João era alguém que estava emprestando a sua voz para alguém que estava clamando no deserto. E quem é que estava clamando no deserto? O próprio Deus. O próprio Deus estava clamando. O próprio Espírito de Deus estava clamando, de forma que João se torna a sua voz. João empresta a sua voz para Deus. E a Bíblia nos diz sobre João que ele é grande diante do Senhor. O próprio Jesus disse isso. Ele diz: dos nascidos de mulher, nenhum homem é como João Batista. E João aparece pregando, e ele começa a apontar os pecados das pessoas. E pessoas de todas as classes, pessoas de todas as áreas da sociedade vão ter com João Batista no deserto. Gente de todo tipo aparece: cobradores de impostos, soldados, pessoas, judeus, fariseus, gente de todo tipo e ali. E João então falava para eles uma mensagem não popular. João diga: se arrependa. E aliás, João falou um discurso bem duro para os caras. Ele disse: raça de víboras, vocês acham que vocês podem escapar do juízo de Deus? Vocês acham que vocês, porque são filhos de Abraão, vocês acham que porque vocês se dizem crentes, vocês acham que porque vocês têm as leis de Deus, vocês acham que porque são descendentes de Abraão, vocês podem escapar da ira de Deus? Não. Comecem a produzir frutos de arrependimento. Comecem a mostrar pelos seus atos o que vocês creem. E João então prega uma mensagem não popular naqueles dias. E o ministério de João, além de ser um ministério de preparação do caminho, preparação dos corações, além de ser um ministério de arar a terra dos corações e preparar para que o Messias Jesus viesse, João foi quem apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aponta para Jesus, João indica Jesus e diz: olha, vai vir um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Vai vir alguém depois de mim, ai, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vai vir. E João aponta para Jesus. João indica Jesus e diz: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. A consciência que João Batista tinha era a consciência de que Jesus é o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, capacitado para reinar. E queridos, antes que venha o Senhor Jesus a segunda vez, assim como da primeira vez, houve um ministério precursor de João Batista. Assim como houve um ministério que preparou o caminho para a vinda do Senhor. Assim como o Espírito de Deus veio sobre um homem. E esse homem pregou o evangelho do arrependimento. Nós vamos ver o Espírito do Senhor caindo sobre toda uma geração. Caindo sobre a igreja. Joel capítulo 2 nos fala dessa verdade. Quando o Espírito do Senhor virá. Ah, Nívia, mas Joel capítulo 2 já se cumpriu em Atos 2. Sim, ele se cumpriu, mas ele continua se cumprindo. E as últimas chuvas serão maiores e mais intensas do que as primeiras. E o Espírito do Senhor vai cair não apenas sobre um homem, mas sobre uma geração. Uma geração. E diz Joel capítulo 2, abre sua Bíblia comigo, vamos ler. Joel capítulo 2. Vai dizer assim. Depois disso, verso 28. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Diga sobre todos os povos. Sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias. Todas as pessoas. De todas as classes sociais. De todas as idades, gêneros. Vão sofrer a ação do Espírito, os filhos e as filhas vão profetizar. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Aqueles que não podiam mais sonhar terão seus sonhos renovados, vão ver o que Deus está preparando e vão sonhar com isso. E vão anunciar e impulsionar a próxima geração. Queridos, antes que Jesus venha, Jesus diz que este evangelho será pregado a todas as nações. E então virá o fim. Haverá um derramar do Senhor. E nós sabemos disso porque o livro de Joel... Esse texto aqui não para nos dias de Joel. Ele fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Ele diz assim: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aleluia! O dia do Senhor é anunciado desde o Gênesis. Quando o Senhor diz que da descendência da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente. O juízo de Deus é anunciado. Deus anuncia o seu juízo na Bíblia, mais do que ele fala até sobre o seu amor. O juízo de Deus, o dia do Senhor é anunciado na palavra, nas escrituras, mais do que o amor de Deus. Isso você vai entender se você é pai ou mãe. Quando seu filho está para cair de um determinado lugar, você não vai gritar para ele: filho, eu te amo. Vai? Não. Né? Eu tenho duas. Tenho gêmeas de 10 anos, minhas meninas fizeram 10 anos essa semana. E eu me lembro bem quando elas começaram a andar. Andar, não basta andar, tem que subir, né? E elas subiam por toda parte. E eu me lembro bem de gritar, assim, a maior parte do meu dia até hoje é falando, né? Quem é que mãe sabe que a gente fala mais do que tudo. E eu lembro quando elas começaram a andar e começaram a querer subir nas escadas e subir. Não basta subir na escada do jeito comum, tem que subir no corrimão da escada. Enfim, a criança gosta de se colocar em risco. E eu lembro que eu gritava o dia inteiro: menina, sai daí, você vai cair, né? E o que a gente mais faz como mãe é às vezes anunciar a queda, né? Antes que ela aconteça. E eu lembro de fazer muito isso, e até mesmo hoje, né? Teve umas idas ao hospital até por causa de acidentes que poderiam ter sido evitados. E gente, Deus é um Pai que ama. Deus é um Pai que ama, amoroso. E por causa disso Ele anuncia o Seu juízo. E a razão pela qual Ele envia um ministério precursor, a razão pela qual o evangelho do arrependimento precisa ser pregado, não é por uma cisma, não é, como é que falam? Profeta da desgraça, né? Não é isso não. É porque Deus ama. Deus ama. E porque Deus nos ama, Ele anuncia o dia do Seu juízo. Queridos, o dia do Senhor virá. O dia do Senhor vai vir, está escrito. E o dia do Senhor trará consigo desgosto e perdas para aqueles que não estão preparados, para aqueles que não queimam por este dia, para aqueles que não buscam saber mais sobre este dia. Esse dia será danoso, será um dia de perdas, será um dia de tristeza para aqueles que rejeitam a Jesus. E aqui em Joel ele está falando sobre o grande e terrível dia do Senhor, porque ele vai ser grande para aqueles que estão esperando. Assim como o dia do casamento é um grande dia. E para um grande dia a gente não vai de qualquer maneira. A gente se prepara. A gente antecipa. A gente faz as contas. A gente coloca, escreve o número de convidados. A gente escreve o que vai gastar. A gente, né, que é mulher principalmente, a gente prepara o vestido, vai até a costureira, tira as medidas, compra o melhor pano. O melhor que você pode fazer é feito para o grande dia da sua vida. O dia do casamento da noiva com o noivo é o dia mais importante na vida de um ser humano. Um dos dias mais importantes. E para o dia mais importante da sua vida, você não vai de qualquer maneira. E queridos, o casamento é um símbolo que Deus nos deu, para que nós venhamos nos lembrar deste dia. O dia do Senhor. O dia que antecede a vinda do Senhor. E este dia é antecedido antes que venha, antes que Jesus venha a segunda vez. O Espírito de Deus vai usar uma geração, vai usar os filhos e as filhas, os servos e as servas. O Espírito de Deus vai vir sobre pessoas prováveis e improváveis. O Espírito do Senhor vai cair sobre famílias, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre as mulheres, sobre as crianças. E nós vamos ver sim, como nós não vimos antes. Vamos ver sim a igreja se movendo. Se movendo num sobrenatural. Se movendo nas obras maiores que Jesus disse que faríamos. Eu creio nisso. Deus deseja lançar avivamento sobre a terra. E quando nós olhamos as diversas histórias de avivamentos, quando olhamos as diversas histórias, nós vemos que é um tempo de temor. São tempos em que o temor de Deus é restaurado. Tempos em que a adoração única a Jesus como único Senhor é restaurada no meio da igreja. Queridos, Deus quer restaurar os nossos olhos somente para Jesus. Deus quer restaurar a nossa devoção somente para Jesus. E quando nós olhamos para a vida de João Batista, nós vemos que João foi grande diante do Senhor. E uma das características que o anjo fala sobre João é que o João seria nazireu. E nazireu não podia cortar cabelo, nazireu não podia beber vinho, e ele não podia se entrar em contato com o corpo de um morto. Nazireu tinha que ser um cara separado, separado para Deus. E João era nazireu. O outro nazireu que nós vemos na Bíblia foi Sansão. E nós vemos essas características como algo que um nazireu deveria evitar. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que aquele que vai preparar o caminho, anteceder a vinda do Senhor, são pessoas que consagram as suas vidas ao Senhor sem reservas. Gente que não tem medo de perder. Gente que não tem por preciosa a sua própria vida. A gente vive hoje numa geração de absoluto egoísmo. Uma geração onde as pessoas zelam com unhas e dentes pelo seu conforto e pelo seu bem-estar. O conforto humano, ele é cultuado. O meu direito é cultuado nos nossos dias. Não sei se você já reparou isso, ou se é só eu. Mas as pessoas, elas colocam o seu direito num pedestal muito grande. Elas se colocam num pedestal muito grande. E nós vemos uma geração absolutamente egoísta e cheia de si. Pessoas que não têm respeito ao próximo. Pessoas que não têm temor, não têm zelo. Não têm temor pelas coisas de Deus. Não tem respeito aos pais, como a geração descrita lá em 1 Timóteo. Quando Paulo fala a Timóteo que é a última geração. Os últimos dias seriam dias difíceis, trabalhosos. Por causa dessa geração. E nós vemos aqui que o ministério de João traz consigo uma marca. E uma das marcas do ministério de João é que João ficou 30 anos no deserto. João passou os 30 primeiros anos da sua vida escondido. João seguia todas essas determinações que Deus trouxe para ele de ser separado para Deus. E João passa 30 anos no deserto. E João tem apenas 6 meses de ministério público. 30 anos, olha a proporção disso. 30 anos no deserto. E 6 meses de ministério público. Nós hoje estamos tentando zelar por anos e anos e anos e anos de ministério. Sem contudo zelar pelo deserto da presença de Deus. João se acostumou a estar neste lugar, no deserto. E é no deserto que João aprende a servir o Senhor. É no deserto que João aprende a se devotar ao Senhor, como sacerdote que ele era. É no deserto que João aprende que Jesus deveria vir em primeiro lugar na sua vida. Que a presença de Deus era o mais precioso que ele podia ter. Por isso, quando João começa a receber pessoas no deserto, e aliás, João não vai atrás das multidões, as multidões seguem João e vão ter com João no deserto, por causa do que ele carregava, por causa da devoção que ele manifestava ao Senhor, as pessoas vão ter com João no deserto. Queridos, nós vemos hoje pessoas que procuram e buscam multidões. Existe uma busca na nossa geração por números e números, e seguidores, e popularidade, e ser diante dos homens. Que tal ser grande diante de Deus? E para ser grande diante de Deus, muitas vezes é necessário que você se esconda no deserto da intimidade. Para ser grande diante de Deus, é necessário que a gente se esconda no lugar onde ninguém nos vê, no lugar onde não existe reconhecimento, onde não existem plataformas, multidões, no lugar onde os olhos das pessoas não nos veem, no lugar onde a selfie não nos alcança, no lugar onde só o Senhor, onde só os céus são testemunhas de quem nós somos. João estava escondido nesse lugar em Deus, o lugar da revelação de Deus. Foi por isso que João pôde apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que João pôde dizer que ele cresça e que eu diminua. Porque a identidade de João não estava firmada nas multidões que ele estava atraindo para si. A identidade de João estava no deserto da intimidade com Deus. Queridos, Deus vai fazer antes que Jesus venha. Nós veremos sim uma grande apostasia. Veremos sim uma grande escuridão. Nós vamos ver as trevas se intensificando como nunca antes. Vamos ver uma movimentação do falso profeta. Vamos ver a movimentação do anticristo. Anticristos, falsos cristos se levantando, até que se levante o anticristo, aquele que vai exigir a adoração para ele, como se fosse Deus. Vamos ver, antes que Jesus venha, e a gente já tem visto, um crescimento da iniquidade, da maldade, um crescimento daquilo que é ilícito, o que é ilícito sendo escrito como lei para pessoas seguirem. Nós vamos ver e já temos visto muitos sinais que nos mostram que nós estamos vivendo possivelmente o princípio das dores, que Jesus descreve em Mateus capítulo 24, o início das dores, o início das contrações. Quando uma mulher está para dar à luz, ela tem contrações, e as contrações são uma pressão muito grande e uma dor. É pressão e dor, pressão e dor, para que a criança saia. Quando eu tive grávida das meninas, eu estava com uma barriga gigantesca, e nos últimos tempos eu não conseguia nem andar, e eu ficava parecendo uma estátua, não, uma, sei lá, nem sei dizer, ficava no sofá da sala sentada, não podia me levantar com as pernas para cima, não conseguia andar, não conseguia carregar peso, não conseguia fazer muita coisa. E era absolutamente entediante aquela situação. E na medida em que vai chegando perto, a barriga de gêmeos, ela é negócio descomunal. E era muito peso para carregar. Então eu me cansava com muita facilidade. E na medida em que foi chegando perto, cerca de uma semana antes de eu ter as meninas, a gente foi parar no hospital, porque eu comecei a sentir essas contrações, que eu já sentia, aliás, esporadicamente, mas essas contrações começaram a ficar muito fortes. Na semana anterior ao parto, E a cada 5 minutos eu sentia aquela pressão na minha barriga e dor. Era o corpo se preparando para expelir. Queridos, a terra está em contrações. A terra está sofrendo contrações. E estas contrações estão aumentando. Estas contrações tendem a crescer. As tendências que nós temos visto, as tendências da injustiça, as tendências do certo ser chamado de errado, do errado ser chamado de certo, as tendências dos falsos profetas se levantando, falsos mestres, uma falsa mensagem sendo pregada nos nossos púlpitos, que zela por um bem-estar, um falso bem-estar, uma satisfação e uma consolação que não provém da palavra de Deus, provém da carne. Está sendo pregada nos nossos púlpitos, pela internet. E nós, quantas vezes engolimos essa mensagem, uma mensagem poluída. Temos visto tantos sinais de que o dia do Senhor se aproxima. E vamos ver mais até o dia de Jesus. Mas, queridos, diante da apostasia, da maldade, da injustiça e da escuridão que está se instalando, a igreja vai caminhar na sua maior maturidade. A igreja noiva do Cordeiro, firmada sobre a rocha, firmada sobre a palavra, vai viver os seus melhores dias. Dias em que a glória do Senhor vai brilhar através dela. Dias em que o testemunho de Cristo será fiel e verdadeiro. Porque será uma igreja que ama, não as multidões que estão nas redes sociais, não os números, mas uma igreja que ama, ama, ama o secreto, ama o estar com Jesus, ama a presença de Jesus. O testemunho de Jesus será tão grandioso no final. O testemunho de Cristo será grandioso através da igreja. E pessoas vão vir através desse testemunho. Talvez você hoje olhe para você e diga: Nívia, eu não sei onde eu me encaixo nisso. Eu já ouço há tanto tempo falar sobre avivamento e nada acontece, e os escândalos continuam, e eu não sei mais o que fazer, e eu não sei onde eu me encaixo nisso. Eu quero te dizer, querido, que tudo está acontecendo de acordo com o plano do Deus que é soberano. Certo dia, João Batista estava na prisão. E João então manda que os seus discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, é você mesmo? É você mesmo que nós estamos esperando, ou nós vamos esperar outro? Será que é você mesmo? E naquele mesmo instante, Jesus, rodeado por uma multidão, ele cura enfermos, ele expulsa demônios, ele ressuscita mortos, abre os olhos aos cegos, abre os ouvidos dos surdos. Naquele mesmo instante, maravilhas se manifestam. E Jesus então fala, manda dizer para João aquilo que vocês têm visto e ouvido. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é manifestado o reino dos céus. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Queridos, situações vão vir nos últimos tempos, nos próximos meses e anos. Situações vão vir sobre nós. E nós muitas vezes podemos estar como João. Nós, principalmente você que ama a presença. E quantas vezes já pregou, já falou. Já falou uma mensagem de esperança a outros. Já pregou arrependimento. Quantas vezes, nos próximos anos e próximos meses, talvez vão vir situações que vão fazer você olhar e dizer: Jesus, é você mesmo? Jesus, você tem isso mesmo para nós? Jesus, a igreja vai mesmo ter avivamento. Vai acontecer mesmo, Jesus. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que provam a nossa fé, situações que fazem a gente duvidar do chamado, situações que fazem a gente querer voltar atrás ou mesmo largar tudo para trás. Mas o Senhor Jesus disse para João: bem-aventurado, feliz aquele que não se escandalizar de mim. Feliz aquele que não se ofender comigo. Será que você está ofendido com Deus por coisas que não acontecem como você quer? Nos últimos dias serão dias em que a visão de Jesus precisa ser clara no nosso coração, para que a gente não se ofenda com Ele. Hebreus capítulo 12 vai nos dizer que todas as coisas que são abaláveis serão abaladas. Tudo que não está fundamentado na pessoa de Cristo vai ser abalado, vai ser lançado ao chão. Será que você vai se ofender com Jesus quando coisas que você achava que eram definitivas caírem por terra? Será que você vai ficar chateado com Deus se Deus tocar e permitir que aconteça na minha, na sua vida, como aconteceu com Jó? Será que vamos nos ofender com Deus se as coisas não acontecerem como esperamos? João teve a sua cabeça cortada. Custou caro. A mensagem do arrependimento custou caro para João. Mas eu vou te dizer, nada se compara a ouvir da boca de Jesus: dos nascidos de mulher não há nenhum homem como João. Jesus louva João publicamente. E Jesus fala sobre ele publicamente: João foi um grande homem. Queridos, nós somos chamados para sermos grandes diante de Deus. Somos chamados para mudar a nossa noção de grandeza. A grandeza não é ter grandes números nas redes sociais, não é ter uma aprovação e o aplauso de homens. A grandeza é estar no lugar da intimidade e ter os céus como testemunha da sua devoção. Ter os céus como testemunha do seu amor a Jesus, da sua vida rendida a Ele, de uma adoração genuína, que não são palavras, mas que são atos que demonstram o seu amor e a sua dádiva ao Senhor. Maior do que João é aquele que serve, foi o que Jesus disse. Aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João. Nós somos chamados como última geração, queridos, para sermos maiores do que João. Nós vamos viver tempos em que a devoção da igreja, a devoção daqueles que amam a Jesus, será vista de uma forma tão tremenda, como aqueles que andam na contramão de um sistema, mas aqueles que são aplaudidos pelos céus. E naquele dia, Jesus vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Recebe a herança, recebe o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu queria chamar você aqui à frente. Você que tem o seu coração queimando por Jesus hoje à tarde. Você que sente o seu coração queimar pela presença de Jesus. e que deseja ardentemente ser um precursor da vinda dele nesses tempos. Ser alguém que vai anunciar não apenas com palavras, mas com a sua vida, que o reino está vindo, que o rei está vindo. Você que é chamado para, como João, endireitar os caminhos do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, toda soberba e orgulho dos homens será arrancado, para que venha o dia do Senhor, para que venha o dia do Senhor. Você que é chamado precursor e que já percebe esse encargo do Senhor sobre a sua vida, sai do seu lugar e vem. Fale com Jesus. Nós somos chamados para abandonar o peso, abandonar os velhos caminhos, abrir mão daquilo que nos impede, cortar os vínculos de uma vez por todas com esse mundo, com as coisas deste mundo que nos prendem, que nos impedem de nos achegarmos ao Senhor. Querido, o dia do Senhor está vindo a longos passos. E se os seus olhos não têm percebido isso, é tempo de você clamar ao Espírito Santo que abra os seus olhos. É tempo que a sua sensibilidade seja lavada. Lavada. Abre a sua boca, fale com Jesus, fale com Ele. Fale com Ele. Se dê a Ele nessa tarde. Faça a sua entrega ao Senhor. Faça a sua entrega ao Senhor. Você que é líder, que parou de crer em avivamento. Querido, Deus deseja derramar avivamento, sim. O coração de Deus quer. Por isso, os céus desçam sobre a terra, até que o finalmente de Deus aconteça, quando a nova Jerusalém descer sobre a terra e o reino de Jesus for estabelecido. Jesus, 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 Jesus.